Norma Urbana Culta, Bobina número 29, Inquérito Brasil, São Paulo número 90, Diálogo entre informante e documentador, tema 4, a casa, mobília, número do informante 103, sexo feminino 42 anos, documentadoras Berenice Hiroko Shikuta, data 18 de setembro de 1972, duração do inquérito 45 minutos, pista 2 de 626 a 1639 giros, gravador marca National modelo RQ501S, número 54.698, condições do registro normais.
Gravação realizada no dia 18 de setembro de 1972. Segunda Cristina, você disse que tinha uma casa em construção, você tem medo de Deus?
Sim, eu mesmo estou projetando uma casa ali no Morumbi, será a minha residência. E o meu gosto é fazer uma casa terra, um estilo assim, colonial espanhol, simples, com quartos, uma ala, a parte de serviço da outra, e no centro a parte social que eu me visito. Agora em volta no jardim, que adoro jardim, e tentando fazer aqui também um material bastante pobre, nada de muito recintado, não usando margem, filajota, tabuão, as paredes também com revestimento simples, e enfim, uma casa que seja feita para eu viver nessa casa. Já gostava, que eu sinta bem. E também não deu muito trabalho com uma dona de casa, isso é muito importante com a falta de empregados hoje em dia. É um lugar onde eu vou construir muito gostoso, muito agradável, ainda tem pouca residência, muito pouco barulho, porque onde eu moro, aqui na Groenlândia,
já está demais
de movimento, e não só o barulho decorrente desse trânsito imenso, que também muita poluição devido ao tratamento de automóveis. E sim, eu vou fazer assim uma fuga, um pouquinho mais longe. E me sentindo assim muito competente para desenhar minha casa. Estou com um serviço de um arquiteto que está me orientando e procurando me entender e fazer o projeto dentro daquilo que eu pretendo.
E essa casa é grande?
Ela não é grande demais, mas para mim é bastante confortável. Porque nela vou morar minha mãe e eu, duas pessoas. Ela terá três quartos, uma sala ampla, um jardim muito gostoso, como já disse. Quer dizer que para mim é um recurso grande. E o modo de vida e das pessoas. Queria também uma cozinha, um pequeno na copa, uma capa meio salitinha de almoço. E no fundo, para a casa das empregadas, uma lavanderia, e mais um quarto que a gente maria com um quartinho de peixe, para tantos mistérios, que a gente quer guardar, não utiliza no momento, a deixar para depois, tem pena de fazer. E a área de garagem e um descarte. Eu pretendo transformar assim num escritório, num salicinho muito gostoso, num lugarzinho assim. A gente tem muita vontade, tem uma televisão, uns livros, uma conversa mais informal, uma música, enfim, uma pessoa que não tenha tanta cerimônia.
A sala, como é que vai?
A sala.
A sala, como é que vai?
A sala será uma sala ampla, porque a minha sala é um problema. Até o arquiteto eu trouxe aqui em casa para ver meus móveis, porque eu tenho uns móveis que eu ganhei de minha avó. Eles são móveis de estilo, são todos dourados, de ouro 18 quilates mesmo. Eu não quero me desfazer, então eu quero fazer uma sala aqui meio fechada para pôr esses meus móveis, algumas peças que eu tenho, que eu gosto muito, são valiosas e, além de valiosas, eu gosto delas. Então eu quero conservar. Então a sala maior, eu vou pôr todas essas coisas que eu gosto e num canto vai ter a sala de jantar, que a gente chama de salinha de jantar, mas é onde eu pretendo almoçar também. Enfim, me servir daquela sala. Não será uma sala só para visitas. Enfim, é uma sala para eu usar também normalmente. E essa sala, na sala de jantar, terá uma porta de correr e vai dar então para um jardim externo nos fundos, com bastante plantas, terá assim uma visão muito gostosa, vai ser um ambiente muito agradável, porque a parte interna se estende assim para o exterior, com muito verde, né? E muito ar, fica muito gostoso.
Que delícia! E os quartos?
Os quartos, um deles é muito interessante. Eu tenho uma mãe, minha mãe já tem uma certa idade, então eu quero fazer uma coisa assim muito gostosa para ela ficar. Ela gosta muito do sol, muito de ar, então um quarto vai virar para esse jardim interno, nos fundos, no meio de uma porta de veneziana, e vai ter uma espécie de uma sacadinha. Então, de manhã, ela abre aquela porta, tem aquele sol gostoso, ela pode tomar um banho de sol, pôr uma cadeirinha ali, ficar muito à vontade. Ela gosta muito de mexer no jardim, de ter plantas, flores. Ela sempre planta, assim, as flores da época, na época as papoulas, depois ela guarda a semente da papoula para o outro ano, planta. Então, esse é o gosto dela. E eu vou fazer também uma casa assim que ela vai usufruir também. Porque eu saio de manhã e volto à noite. Quer dizer, a minha casa eu vou usufruir à noite, sábado e domingo.
É casa de fim de semana.
É, quase uma casa de fim de semana. Porque a gente trabalha, eu vou de manhã, geralmente almoço pela cidade mesmo. Não compensa virem para casa almoçar e volto o mais cedo possível, 5, 6 horas, estou em casa, com fome, 7 horas.
E o que você colocaria em cada um dos quartos?
Bom, no meu quarto eu pretendo pôr pouca coisa. Eu não gosto de ambientes muito cheios demais. Eu pôr uma cama e uma peça apenas. Porque, lógico, terá um armário embutido, onde irá toda a roupa, tudo. Na outro quarto que eu vou fazer um escritório, uma estante, uma mesa, um sofá-cama, que servirá também para hóspedes, receber alguém que venha de fora, uma amiga ou qualquer pessoa. E no quarto de minha mãe também, apenas uma cama e mais uma peça, uma cômoda, uma coisa assim.
E como vai ser assim a iluminação?
A iluminação vai ser toda por meio de luz direta mesmo. Eu gosto muito de lustre e tenho alguns que eu vou levar. E também uma luz indireta, conforme o canto, por meio de um abajur. O piso da sala, eu acho que vai ficar interessante. Eu vou fazer a parte que fica propriamente a sala de estar, vai ser de tabuão. Depois vai ter um degrau pequeno, só no sentido de fazer uma divisão. E depois vai ser um lajotas bem grandes, que ela se estenderá para esse jardim interno. E essa parte será a sala de jantar, com a tal porta de correr que eu já citei.
E na sala e nos quartos, como seria o chão?
Nos quartos, ele terá que ser com tábua, porque a casa térrea tem que ter sempre assim uma vedação. Será com tacos e mais tarde, conforme as possibilidades, a carpetar.
E quantos outros pontos?
Os banheiros, eu vou fazer também assim um revestimento bem simples. Ou serão de ladrilho, uma coisa bem simples, apenas com uma guirlanda, assim, formado por ladrilhos diferentes. Não gosto de jogar com muitas cores, cores pálidas, sóbrias, um pouquinho mais requintada, apenas o lavabo, com uma pia diferente, talvez num cobre. Enfim, não resolvi assim. A cozinha também bem simples, com cerâmica no chão, uma cerâmica clara, talvez um azul clarinho, também azulejada. Aproveitar essas pias que agora tem de inox, facilita bastante. E quase tudo com armários embutidos, para guardar louça, roupa, tudo isso será com armários embutidos. E nos fundos, a parte de serviço, um bom quarto de empregada, um banheiro para os empregados, uma lavanderia e mais um quarto, que eu acho que eu já falei sobre essa parte de serviços. Até me perdi um pouquinho, mas acho que eu já falei.
E quanto à vista externa?
A vista externa, o terreno é muito, muito agradável, porque ele fica assim como se fosse uma plataforma. E os fundos dá para o vale ali do Murumbi. Então, tem uma vista assim ampla e com um jardim que eu vou ter tanto na frente como atrás, você tem sempre um panorama assim verde na frente. Verde e céu.
E a casa mesmo por fora?
A casa eu pretendo fazer em colonial espanhol, o que está dando uma dor de cabeça para o arquiteto, que é um estilo bastante simples, se confunde muito com o colonial brasileiro, e eu gosto muito de madeira, uso assim a madeira muito ao natural, sem brilho, só com outro entalhe. Enfim, eu gosto das coisas bem simples e na sua forma natural.
O que te diferencia desse estilo do brasileiro?
Talvez pelos entalhes da madeira. Ele tem muito, por exemplo, gradil em madeira. É apenas uma forma, e ele usa muito arco. O colonial brasileiro não usa tanto arco, ele é mais, parece que quadrado, né? As formas mais assim, quadradas. E o espanhol, ele tem mais assim, aquela forma mais ovalada, mais em arco. Então, é um pouquinho mais leve. Embora eu goste muito também do colonial brasileiro. Eu acho muito bonito, tive a oportunidade de ver o colonial autêntico em Paraty. Conhece Paraty? E vi várias casas por dentro, casas restauradas, com um estilo autêntico, e que me agradou demais, elas são muito gostosas. Agora não tem jardim na frente, ela sempre tem um pátio interno, e para onde dá a sala de estar, e torna esse ambiente muito gostoso. E o que é interessante notar é que a escada nas casas coloniais brasileiras, elas não ocupam assim o ambiente como a gente está acostumada, faz um hall para subir a escada. Ela sobe no meio da sala como um ornamento, né? E elas têm assim cantinhos muito gostosos, geralmente tem um sótão, então a gente pode fazer um estúdio. Mas não deu para fazer isso nesta casa que eu pretendo. Eu vou fazer uma casa térrea. Então me inclinei, talvez, quem sabe, por uma ascendência espanhola, por um gosto, né? Eu tive essa propensão de escolher mais esse estilo espanhol, que eu digo espanhol, colonial espanhol pobre.
Você está falando que nessa aparência espanhola madeira. Só madeira
aqui, viu? Não, a parede é toda ela, vai ser toda ela pintada de branco. Eu não sei bem o material usado, mas não é massa fina, porque por fora não é. Mas é essa pintura comum, branca, e depois a parte madeira no natural mesmo.
Isso.
Telha comum. Não tem assim, quanto a telha não tem de diferença nenhuma. Eu conheço, né?
E iluminação durante o dia seria apenas da porta ou haveria algum outro meio?
Bom, esta casa ela é interessante porque o ambiente da sala de estar com a sala de jantar forma um ambiente só. Então eu tenho luz de um lado para o outro. Ela tem luz dos dois lados da sala. Então fica muito clara. Eu recebo a luz da frente da casa e luz de trás da casa.
Mas seria só pela porta?
Não.
Nos fundos, nessa sala de jantar, é uma porta grande de correr toda de vidro.
Quer dizer que a luz passa sempre.
E na frente, ainda não está bem definido o que será. Talvez um vitral, talvez uma janela assim, em ogiva, imitando um arco. Isso ainda não está para ser estudado. E agora estamos apenas no projeto de divisão interna da casa. Já está dando dor de cabeça. Depois vai ser o estilo da fachada e aquelas características todas.
A casa já está sendo construída?
Não, ainda estou em projeto. Está assim só
não
no...
Nada?
Nada. Não começou o serviço. Deverão ser começados agora no mês próximo.
E você sabe dizer como é que eles vão começar?
Bom, pelo que o engenheiro me informou, eles terão que fazer uma pequena terraplanagem, porque o terreno é levemente em declive, caindo assim para trás. Mas muito pouquinho. Então terá uma terraplanagem, depois eles fazem aquele assentamento, não entendo bem, mas deverá ser em corriso em pedra. Depois vai ter o concreto, que segurará naturalmente a casa nas pontas. Aí sobem as paredes, depois aquela armação do telhado em madeira, depois coloca-se a telha, aí começa-se o revestimento externo e interno, que é a parte mais difícil de uma construção, que é mais delicada e tem todos aqueles ajustamentos que a gente já escolheu. Então isso demora, mas está prometido que em 10 meses ela fica pronta.
Ótimo. Agora, mudando um pouquinho só, dá para você dar uma descrição para a gente dessa casa em que você mora?
A casa em que eu moro atualmente, como vocês verificaram, nessa parte na ala social, ela também é térrea. E ela tem na frente um pequeno escritório, que também é uma sala, uma saleta de estar. Depois tem uma sala maior, conjugada com a sala de jantar. Aí tem o hallzinho de distribuição e entra para a parte interna da casa, com dois quartos e dois banheiros. Saindo desse hall de distribuição, do lado direito, tem a parte de serviço. Tem uma copa, uma cozinha e uma lavanderia em seguida. Saindo da casa, nos fundos, tem dois quartos de empregada, um quarto foi feito assim de madeira, que é de brinquedo, de passar-roupa também. E a garagem. A casa não é muito grande, também não muito pequena. É uma casa para um casal. Mas ela é também assim gostosa de se viver. Só que eu acho que aqui eu vou fazer é muito melhor do que essa, na sua divisão, e no seu acabamento, no lugar de situação mesmo. Porque esta fica na rua Groenlândia, onde tem um trânsito intenso, não só de automóveis, como de caminhões. E todo o trânsito que vem da Ianguera vai para a Via Anchieta é desviado por aqui. Então é um trânsito contínuo. Muito barulho, muito pó. E não sei se as moças que estão me entrevistando repararam que a janela está fechada. Que com a janela aberta não se consegue conversar devido ao barulho da rua.
Agora você está falando aqui da sala. Dá para você dar uma descrição dela
para a
gente?
A sala que nós estamos tem uma estante grande, toda ela de madeira, apenas encerada. Ela é dividida para a colocação de livros. Tem uma parte que serve para guardar a televisão. Tem outra do centro que serve de escrivaninha. Mais outras duas repartições que servem de bar. As partes de baixo servem para guardar documentos, discos, revistas. E ela toma toda uma parede. Ela contém como móveis duas poltronas de couro, um capitonê, um encosto em capitonê, mais um sofá assim, combinando, mas é em fazenda. Duas mesinhas laterais,
3 cadeirinhas venezianas, autênticas, que foram adquiridas por meu pai num leilão há muitos anos atrás, e as quais eu tenho muito carinho, e vou levar também para essa casa que eu vou construir. Tem uma mesinha, que tem uma jarra e bacia, que pertence à minha avó, é também uma peça de muita estimação, um trabalho muito bonito, de relevo, e cobrindo a mesinha, uma toalha que eu comprei em Granada. É espanhola, vê que a minha tendência é espanhola, né? E na parede eu tenho um quadro muito bonito de Lucila Fraga, que eu gosto muito, foi o primeiro quadro que eu comprei dela. É um vaso verde com rosas. E ela é uma pintora, cuja especialidade são as flores. E dentre as flores, as rosas e as mimosas. E esse meu quadro é muito, muito bonito, porque ele é muito simples. É um vaso todo verde, parece assim, talvez de uma opalina. E no vaso tem 5 rosas pequenas vermelhas e 3 cor-de-rosas, uma se abrindo, um botão assim entreaberto. Tem um outro quadro em cima do sofá, que é de um pintor também antigo, já falecido, Tobias, que eu não conheci, mas soube que era mulato e muito bom pintor. E este quadro foi adquirido por meu pai numa exposição que houve num salão de arte no pé das arcadas. Esse salão é muito antigo, hoje não existe mais, é coisa mais ou menos de 40 anos, e ele comprou para ajudar o pintor e ajudou a nós, porque o quadro é muito valioso, representa uma paisagem brasileira. Me parece um pouquinho triste, como certas paisagens nossas, né? E aquele ambiente cinzento, um pouco pobre, mas muito bonito. E na outra parede eu tenho uma estampa, que é uma caçada inglesa, pequena. E tenho também mais um quadro pequeno, também adquirido por meu pai, de Picasso. Não Picasso, Picasso. E representa, me parece, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Não tenho certeza. Eu comprei também há muitos anos. Tem uma estante pequena, assim, feito um nicho, em que eu tenho um castiçal muito bonito, antigo, que eu comprei em Goiânia, no interior de Pernambuco, por um acaso. Eu ia indo para Natal, de carro, paramos em Goiânia para almoçar, e passando por um antiquário, muito simples, eu vi esse castiçal no fundo, assim, numa prateleira. Ele estava muito maltratado, mas eu achei muito interessante, porque ele tem os pés de garra e ele tem anjos, ao contrário dos demais castiçais, que é sempre o coração de Jesus, Nossa Senhora. Esses são anjos. E ele é formado de 3 peças, que elas se desmontam, e monta outra vez, e todas as 3 peças unidas por um pino, que segura e atarracha embaixo. Tenho 2 vidros também, de remédio, que eu usava assim, em farmácia antigo, que agora é muito usado para decoração, em que eu pus assim um líquido azul para dar um colorido. E mais acima, numa prateleira pequenininha, eu tenho 2 bonecas, uma espanhola e uma portuguesa, que eu trouxe de lembrança da viagem que eu fiz à Europa, uma espanhola, que representa a família de meu pai, que era filho de espanhóis, e a portuguesa, a família de minha mãe, que é filha de português.
E o restante?
No centro, eu tenho um lampião, um lustre lampião, muito bonito. Pelo visto é tudo bonito, aqui é meu bonito. O centro, ele é autêntico, é inglês ainda, da época. Agora, as outras partes foram restauradas em ouro preto por um artista, muito bem feito,
e é usado no material assim, bem rústico. Agora na sala em que nós estamos, que é a sala de visitas, está a mobília que eu disse para vocês, dourada. Essa mobília foi de minha avó. Ela é composta de um sofá, duas poltronas, seis cadeiras, uma mesa e dois aparadores pequenos. E falta o espelho, que o ano passado o meu quarto pegou fogo, ele estava no meu quarto e queimou o ouro assim, desfez. E eu estou precisando restaurar e não encontro quem faça esse serviço. Porque é um móvel de muita arte, de muito estilo. O estilo é Luís XV. É toda entalhada, os pezinhos torneados, em cima tem um florão, toda ela trabalhada e é almofadada. Hoje não está o pano original, que era um panô, que a gente chama o panô, aquele que traz desenhos. Esse se desgastou com o tempo e foi colocado um cetim adamascado em tom rosado. Nessa mesma sala, conjugando com essa mobília, tem a mobília de sala de jantar, que é uma mesa redonda com seis cadeiras. O interessante são que essas cadeiras são antigas e elas eram de uma sala de visitas em estilo austríaco, não só estilo, como elas são mesmo austríacas. E eu aproveitei para fazer assim a sala de jantar. Utilizei uma mesa redonda, na mesma tom da madeira, que elas devem ser um palmarfim, talvez não palmarfim, uma outra madeira, mas dá naquele tom de palmarfim. Tem também uma peça muito bonita, uma vitrine, em estilo Luís XV, toda de madeira também trabalhada, com pintura a óleo embaixo, revestida de veludo, com prateleiras de vidro, e serve para expor assim objetos de arte, objetos que a gente gosta. Num canto tem um Dunkerque antigo, com o tampo de madeira, sobre ele um quadro de Gino Bruno, umas maçãs, que eu gosto muito. Do outro lado tem um relógio 8, uns pratos ingleses em volta. Na outra parede tem um quadro pequeno, mas de muito valor. Ele é de Pedro Alexandrino, foi pintado em Paris, representa assim o Sena ao entardecer. E a gente percebe que é o entardecer pelo reflexo na água do rio. Tem uma lareira, em cima da lareira um quadro de minha irmã, pintado por Anita Fraga, irmã de Lucila Fraga. Esse quadro eu dei para minha irmã de presente, quando ela estava noiva, ia morar em Recife, então eu quis dar para ela assim uma lembrança minha. E voltou para cá, porque ela voltou a morar em São Paulo, não se adaptou em Recife, e está morando comigo agora, por uns tempos, até que se acomode. Sobre a mesa dourada, eu tenho uma coleção de santos antigos, tem alguns baianos, alguns pernambucanos e um que veio de São Luís do Maranhão, que é o São José de Botas, que eu acho muito bonito e é um santo raro encontrar o São José com botas. Sobre a lareira tem dois castiçais de prata
antigo, também de garrinha, só que aquele modelo mais, o estilo mais comum, que é o coração de Jesus, Nossa Senhora, e no centro tem um bibelô francês, representa uma moça com um leque sentada no sofá. Ele é branco, pintado, e a moça tem um vestido assim em tons de azul. Esse bibelô eu ganhei de minha tia Cida, que é casada com meu tio Davi, que é meu padrinho de batismo. Ele é meu padrinho de batismo e minha madrinha é Santa Terezinha. Porque quando ele foi meu padrinho, ele era solteiro. Então minha mãe escolheu Santa Terezinha para fazer par com ele. Então são os meus padrinhos. No teto eu tenho um lustre, também assim antigo. Ele é todo de latão, trabalhado. Tem quatro luzes penduradas e uma no centro. Com essas luzes são revestidas de globos de vidro trabalhado. E a janela maior, com uma cortina, em tom de cinza claro, bem simples. Ah, ele é de... Ele... Essa porta que você está notando, de fato ela é diferente. Ela foi comprada numa demolição. É uma porta também assim, meio do começo do século, porque é de madeira e tem umas partes de vidro trabalhada. Uma maçaneta em louça, umas florzinhas. E no chão tem alguns tapetes interessantes. O chão é todo de madeira e ele tem um tapetinho persa, antigo e até muito assim, sem, não é muito regular. Dizem mesmo que o tapete persa não é muito regular, porque é feito à mão, mesmo seu desenho às vezes tem falha e no tamanho dele às vezes ele afina um pouco. E ele é catalogado, esse tapete. É em tom de bordô e preto. Do outro lado, sobre o, tem o sofá em cima, tem um tapete a raiolo, que eu comprei numa feira em Lisboa. Ele é em tom de areia e azul. E o motivo é de flores, florão. E um outro tapetinho pequeno, persa, que ele foi feito assim pequeno. A gente nota que ele devia ser muito maior. Mas, naturalmente, deve ter rompido e sido costurado. Mas ele foi feito, esse arranjo foi feito com muita arte. Os desenhos se completam e ele ficou muito interessante. E tem um outro tapete maior, liso, simples, sem nada o que ressaltar. E no canto, uma cadeirinha francesa, de palhinha, toda dourada, também muito antiga, foi comprada no leilão. Meu quarto, eu não tenho muito o que falar, porque eu tinha um quarto muito bonito, não estava dizendo para vocês, mas o que eu tinha de bonito queimou, que era esse espelho, duas cadeiras, a minha televisão com controle remoto, que era muito gostoso, da cama eu controlava, a televisão virou assim uma bala, sabe aquelas balas, puxa-puxa, então ficou assim toda torcida. E as cadeiras se queimaram, minha cama queimou, carpete, lustre, cortina, minha roupa despencou, e o que foi mais interessante observar, a roupa queimou não por causa de labareda, porque o quarto estava fechado e fazia muita pressão, então ficou mais assim a pressão, ficou muito calor. E os cabides plásticos derreteram, então uma roupa caiu sobre a outra e o plástico dos cabides é que queimaram a roupa. Ficou toda estragada a roupa porque ficou assim várias partes chamuscadas, mas devido aos cabides. Se eu tivesse um outro tipo de cabide, Não teria perdido minha roupa.
Conta pra gente.
Esse espelho é nesse estilo, era e eu pretendo ainda que seja, porque eu pretendo restaurar. Mas é nesse mesmo estilo da sala, completa a sala, que era o que eles chamam, que se chama de jardineira. É um espelho muito grande e tem uma base de mármore. E servia para a sala de visitas, antigamente, completava o mobiliário de uma sala de visitas. Também todo dourado e bem alto, ele é bem grande, talvez tenha uns 2,5 metros de altura.
Como é que fez o fogo?
O fogo no quarto, meu quarto de dormir, pegou fogo de um curto-circuito, uma tomada que nunca se usava, acredita-se que se desgastou o fio, deve ter pulado assim uma centelha, era carpetado o chão, pegou fogo no tapete, do tapete foi para o colchão, eu durmo em colchão de crina, problema de costas, aí pegou fogo no colchão de crina, e aquilo foi andando, andando, a casa não tinha ninguém na casa, nós tínhamos saído, estávamos em Guarujá, foi no sábado de Aleluia, o ano passado, e deve ter começado de madrugada, o quarto tudo fechado, porta fechada, vidros fechados, o fogo não teve assim ar para fazer labareda, mas formou uma pressão muito grande, então apenas calor, o quarto teve calor, e o calor queimou, conseguiu queimar e desfazer, mas não houve labareda. Agora, saiu uma fuligem toda por baixo da porta, pela nesguinha, não sei como, e deixou a casa toda preta, tivemos que pintar a casa inteirinha. Agora, o quarto foi todo, inclusive, não só o carpete, como o soalho. Queimou o soalho também. Só o quarto é que queimou, eu que estava no quarto. Fora disso, não queimou nada. Estragou, por exemplo, os panos dos móveis, dos estofados, porque sujou devido à fuligem. Mas queimar não. Só queimou o quarto mesmo. O quarto da mamãe é um quarto menor. Tem um armário embutido, grande, com um espaço assim central, onde é colocada uma cama de solteiro, uma peça pequena, uma cômoda com espelho. Acarpetado, essa cômoda sai por uma televisão, que ela gosta muito desses programas. E uma cortina na janela, um lustre imitando uma lanterna. E é só. A cozinha não, a cozinha é pequena, não é grande não. E ela tem um inconveniente muito grande. Nessa minha casa nova, eu esse erro não vou fazer. Você atravessa a cozinha em sentido assim vertical. Então, quem está no fogão não pode abrir a porta da cozinha que bate na pessoa. E você tem uma pessoa, uma empregada na cozinha trabalhando, você passando atrapalha. Então, ela foi muito mal projetada essa cozinha, não sei. E é pequena, não é grande, tem ao lado uma copa conjugada, é um ambiente só, uma mesa, duas cadeiras, para tomar um café, ou mesmo preparar um doce. Não tem nada assim de grande, nem de especial, é muito comum. A lavanderia também é muito comum, um jardim na frente muito pequeno, mas com plantas bonitas, decorativas, algumas rosas.
Volta da cozinha. O que tem na
cozinha? A cozinha, como toda cozinha, tem os utensílios necessários, tem o fogão, tem a geladeira, uma pia de mármore. Seguindo a pia de mármore, tem um móvel fazendo assim uma mesa, faz um conjunto. Do outro lado tem uma peça em fórmica branca, onde se guarda xícaras enfim, objetos menores, e um armário maior de fundo, onde ficam os mantimentos. A porta é de ferro, com uma parte que abre de vidro, para ventilar. Sobre o fogão tem um exaustor. Na lavanderia, é seguindo assim a cozinha, no próprio corpo da casa, tem dois tanques azulejados e uma máquina de lavar roupa, máquina automática. E um varal pequeno, uma roupa miúda, porque a lavanderia é fechada, sempre dá para secar uma roupa num dia de chuva, num dia mais frio, ou mesmo à noite. A roupa para secar é colocada no quintal, na parte dos fundos da casa, em que tem uma área pequena, mas o suficiente para a existência de três varais, onde é pendurada a roupa para secar. Fora, tem uma parte do quintal que o piso é de aquela pedra mineira. Essa parte que entra o carro, agora nos fundos é cimento comum.
E a casa?
A casa por fora, eu não posso dizer para você que essa casa tem um estilo. Ela não tem estilo. É uma casa térrea, simples, com grandes vitrais na frente, de correr. No mais da casa são venezianas comuns. É uma casa sem estilo, não é nem moderna.
A linda veneziana, quando você quer deixar melhor?
Tem a veneziana, tem um vidro, é desse vidro que desce. Não é tipo janela mesmo que abre. E na outra casa que eu morei, na Tício Martins, uma casa construída no começo de 1935, mais certo. E então era aquelas janelas antigas que tinha a veneziana que abria para fora e a janela de vidro que abria para dentro. Esta aqui não. Esta é aquela janela em duas partes, que sobe e desce, sem abrir. O nome, assim, técnico, não sei dizer para vocês.
Agora eu vou botar de novo a sala. Eu quero ver aqui nessa
tela. Nessa vitrina, que vocês gostaram muito, né? Que é estilo francês. Ela tem várias prateleiras. Na parte superior, eu vou só dizer para vocês os objetos mais bonitos e que vale a pena serem notados. Tem uma compoteira antiga, em tom azul, em vidro, trabalhado, e foi adquirido no antiquário em Olinda. Do lado tem dois vasos chineses, muito bonitos. Também meu pai comprou há muitos anos, quando vivo ainda, num leilão. Na outra prateleira de baixo, eu tenho no lado direito três xícaras, que é o que resta do aparelho de café, de chá e café que minha mãe ganhou quando casou. E do outro lado, também três xícaras de um aparelho japonês, que é feito em madeira muito leve. Ele é preto, as xícaras são pretas, o pires também. Agora, internamente, as xícaras são prateadas por dentro. Mas ela é muito leve, é madeira. Mas na prateleira de baixo, eu tenho meia dúzia de copos, de pé bem alto, de cristal, trabalhado, que foi ainda presente de casamento de minha mãe. Essa meia dúzia de copos. Maravilhosa. São pés altos, são um cristal. Só que é em outro tom. O pé dá assim num cor de champanhe. Ele é todo torneado. E a parte de cima, toda trabalhada em flores. É. No centro tem um biscuit francês, dois anjinhos na tampa, quando se abre. E mais no fundo, também um par de biscuit, mostrando um casal com roupas assim, talvez do século 17, 18. Mas embaixo tem um aparelho de café veneziano, foi comprado por minha mãe em Veneza, na fábrica mesmo, e foi muito interessante, porque ela comprou, deu o sinal e ficou de mandar do Brasil o restante do preço. Voltando, recebemos uma carta da fábrica que ela enviasse a importância. E eu aguardei uma oportunidade, quando foi um amigo a Veneza, mandei a importância, essa pessoa esteve na fábrica, deu o restante. E depois de um mês, recebemos daqui da Agência dos Correios e Telégrafos, ali da Avenida São João, uma comunicação que tinha uma encomenda de Veneza. E eu fui, era o aparelho que tinha chegado. Trouxe para casa e a embalagem deste aparelho foi uma coisa assim, curiosa. Ele vinha embalado como se fosse a embalagem de uma múmia, sabe? Era assim, umas tiras de papel finas e muito bem feitinhas, uma em cima da outra, de tal maneira que você vê que ele tem umas aplicações de flor, não é? Que elas não partiram nenhuma, não veio nenhum machucado. Ele chegou perfeito. E essa embalagem nós achamos muito interessante, nunca tínhamos visto. E no fundo, assim, enfeitando, é um leque espanhol que eu ganhei de meu pai há muitos anos. E é muito bonito, não é? Ele eu não sei do que, parece de laca, né? Essa parte assim, de laca, montado numa seda trabalhada, desenhada, pintada. Depois também tem um objeto muito interessante, marfim, que é um toreador e um touro. Faz uma composição toda. E o touro está avançando assim para o toreador e ele está num gesto de recuar para o lado para o touro passar, sem atingi-lo. E tem também duas bolsinhas, que hoje já é um objeto raro, que foram as bolsas que se usavam no começo do século. São bolsinhas de prata, de malharia, rendadas, né? Que uma de minha avó, outra de minha mãe. A maior foi de minha avó, que já era uma senhora. E a pequenininha era de mamãe, que era mocinha. Então, nós guardamos. E hoje é um objeto, assim, raro, que a gente tem muito carinho, muito amor.
O que é isso aí?
E tem também aquele missal que você está notando. É muito bonito. Ele é em... A capa é de tartaruga. E toda machetada. Isso meu pai deu para minha mãe e também comprou no antiquário. E tem gravado umas iniciais, que naturalmente devem ser iniciais do dono, né? De quem pertencia, e nós não sabemos de quem é. Esta chave que você está vendo é a chave do Vaticano. Tem ali um orifício pequenininho. E você, colocando assim nos olhos, você vê o Vaticano. Tem uma paisagem assim do Vaticano. E esta peça aqui, em prata, é uma colher de peixe, para servir peixe. Então, tem todo um trabalho especial. E ali no fundo tem um sapatinho, parece ser de cobre, penso eu, que é uma lembrança que meu pai deu para minha mãe, porque meu pai é comerciante de calçados, tinha loja de calçados, e quando o noivo de mamãe mandou fazer esse sapatinho e deu de lembrança para ela.